Satisfação de estar aqui e poder sempre trazer das boas novas práticas aí nossa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
E essa campanha, como que se dará?
Então, a campanha Meu Nome Limpo, ela está planejada para acontecer no dia 21, 22 e 23. Ela já é a nossa terceira edição. Nós tivemos aí resultados bastante significativos, esse olhar e essa preocupação voltada ao nosso cidadão, que hoje se encontra aí com restrição no seu nome, e que a gente viabiliza um atendimento diferenciado, consultas, condições de parcelamento, que ele consiga restabelecer o seu poder de compra e passar aí um final de ano com suas contas organizadas, né? Iniciando um 2024 de uma forma bem melhor. Então, a modelo do que já ocorreu nos anos anteriores, nós faremos a concentração dos nossos atendimentos no nosso teatro municipal, de forma estratégica, nós ali colocamos reunidos nossas entidades que são parceiras, né? A SIC, a MIC, Sindilojas, a gente também tem as credoras, né? Os escritórios de cobranças que também fazem de forma diferenciada esse atendimento. As nossas consultas, todas elas acabam sendo gratuitas, então é importante que a pessoa esteja munida aí dos seus documentos pessoais. E nós vamos ter uma sensibilização que já começa na segunda-feira. Nós vamos ter uma equipe nossa da secretaria ali em frente à catedral, no nosso calçadão, também para poder comunicar às pessoas, fazer com que isso chegue a conhecimento da população. Mas o atendimento em si, as consultas, elas se darão exclusivamente no Teatro Municipal.
Meu Nome Limpo é a terceira edição. As duas primeiras, os objetivos foram alcançados dentro daquilo que vocês estabeleciam?
Sim, então a primeira, inclusive, ela foi bem no período de retomada econômica, onde nós tivemos todo um olhar voltado para os nossos empresários, porque a campanha, ela tem esse condão também, né? De nós podermos possibilitar que o empresário, que já tem ali um valor expressivo, seja no seu crediário, seja em títulos que não foram pagos, que eles consigam reaver, pelo menos aí, quem sabe, o valor do capital. Nós partimos numa proposta de que o valor dos juros, né? Quem aderir à campanha garante pelo menos 50% de desconto nos juros. Mas nós tivemos empresários que foram além. E isso fica a critério do próprio empresário. Teve empresários que simplesmente fizeram um abatimento dos juros, parcelaram o capital e tiveram esses valores reavidos, né, no seu patrimônio. Então, isso para nós também é importante. Estamos trabalhando em três vertentes, né? A gestão pública, a iniciativa privada e o cidadão que vai ser beneficiado com essas condições que a campanha traz.
Muito bem. Em relação... Tem uma pergunta aqui, a Eleonora... está fazendo uma pergunta. Essa renegociação, ela só vale para as empresas de Cascavel, para agências bancárias também? É todo tipo de débito?
Então, assim, ó, o alcance, a adesão da nossa campanha, ela é a nível de Cascavel. Nós tivemos na edição passada e ainda estamos em busca aí de que empresas que sejam de grande porte da nossa cidade também possam aderir, mas é facultativo. As agências bancárias, elas não aderiram. Elas têm um padrão, um procedimento próprio, então esse alcance desse abatimento de juros, infelizmente, não alcança a nossa rede bancária.
O Geraldo também participando lá do Floresta, os descontos chegam a quanto por cento, ele pergunta?
Então, a gente condiciona, o mínimo que tem que ser garantido ao nosso cidadão é 50% do abatimento nos juros. Uhum. Porém, a prática que a gente testemunhou, seja na primeira ou na segunda edição, e que provavelmente se repita agora na terceira, tem empresários que abrem mão, né, dos juros, dá o desconto dos 100% e ainda coloca o valor do capital parcelado. Então, de fato, vale a pena a pessoa que tem a restrição, que ela venha, que ela faça consulta, uma vez que é gratuito, nos três dias de atendimento, inclusive nós estaremos no horário do almoço fazendo esse atendimento, para que a pessoa faça a consulta. Porque como é facultativo a cada empresa, cada uma vai dar o direcionamento que acredita ser mais viável em relação à campanha.
Uhum. Em relação ainda a essa campanha, Meu Nome Limpo, lembrando que os ouvintes serão durante três dias, né? O ouvinte tem dúvida, pode mandar para cá, não tem problema não. A inadimplência em Cascavel, se a gente comparar com outros municípios do mesmo porte, ou numa comparação com a média estadual, média nacional, você teria mais ou menos dados a respeito?
Hoje, a nossa inadimplência, ela acompanha, ela é muito similar ao que o Estado apresenta. Então, a nossa média, ela está a nível de Estado. Hoje, nós temos um indicativo muito alto de inadimplência, que se sobressai aí a mais de metade da nossa população está hoje com o seu orçamento comprometido. É um percentual bem alto. Então, isso para nós faz com que a gente se mobilize nesse sentido. Agora, o que a gente também já constatou é o fato de que muitos daqueles que estavam negativados, né, que estavam com pendências, voltam a reincidir na mesma conduta. Então, eles vêm, fazem o parcelamento, pagam, mas, infelizmente, por alguma razão, eles acabam não se mantendo na condição de ter as contas em dia. E, às vezes, tudo isso se dá aí pelo contexto econômico que a gente vem enfrentando.
É complicado. De repente, limpa-se o nome para depois ter o crédito para ficar endividado de novo. Aí é ruim, porque aí você passa a ter duas dívidas.
E uma das coisas, até porque essa ação ela agora ganhou um reforço, nosso comitê gestor, num olhar, numa atuação dos super endividados. Então, qual que é o movimento que nós também estamos fazendo? Não foi possível fazer em tempo hábil, mas nós estamos buscando a sensibilização do nosso Tribunal de Justiça para que a gente tenha uma parceria e a gente possa alcançar nível, né, de negociações e conciliações de ações já ajuizadas. Porque hoje isso não impede que a gente faça através da campanha Meu Nome Limpo. A gente pode fazer o atendimento, fazer a orientação, desde que ambas as partes ali estejam de acordo a pôr fim num processo litigioso. Mas hoje a gente tem aí um quadro e um cenário bem delicado a respeito dos super endividados e nós acreditamos que nós podemos aí fazer uma ação onde tanto o empresário venha a ser beneficiado como o devedor, né, que já se encontra aí numa condição bem delicada.
A Ivanice também faz uma pergunta, ela é do bairro Santa Felicidade, ela diz o seguinte: é feito algum trabalho de conscientização para que as pessoas não façam novas dívidas de forma que não tenham condições de pagar? Entendeu aqui, secretário? De repente, no ato ali de regularização, tem uma conversa, tem alguém que passa uma orientação?
Sim, nós temos essas instruções, a gente tem a equipe que faz todo o atendimento orientativo nesse sentido, um olhar que nós já tivemos nas duas edições anteriores, a resistência, inclusive, que as pessoas têm de passar por uma captação, né, uma capacitação de gestão financeira. Mas isso, um exemplo, nós estamos conseguindo já promover através desse programa de mentoria e consultoria, hoje acontece no nosso município de forma muito específica as nossas mulheres que visam fazer ou ser empreendedoras. Mas é algo que a gente projeta aí poder ampliar. Nós temos aí o trabalho que está sendo feito para o nosso quarto edital do Banco da Mulher Cascavelense. E nesse edital, inclusive, o zelo de que para que as mulheres agora possam fazer a tomada desse crédito para investir nos seus empreendimentos, elas possam ter passado por alguma capacitação específica na área de gestão financeira também.
Muito bem. Algumas mensagens aqui em relação aos dias dessa campanha. Vamos reforçar, a secretária já falou, a campanha Meu Nome Limpo acontece nos dias 21, 22 e 23 de novembro. Hoje é dia 17, está chegando aí esse período. Com descontos incríveis e facilidades para negociação. Então, é uma oportunidade para você recuperar o seu crédito e também, né, recupere o crédito, mas não se comprometa muito, né? Trabalhe dentro das suas possibilidades. É bom ter o nome limpo e as oportunidades aparecem, né, para negociação. E se sujar o nome de novo, aí fica complicado. E vai perdendo aí moral, né, secretário? O score vai lá embaixo, né?
Fica difícil. E aí o desafio é você ter a chance aí de poder fazer outros, né, acordos, outras conciliações. E é interessante porque a gente testemunhou, assim, desde a simplicidade de restrições que estavam lá no valores considerados até baixos, né, R$100, R$120, restrições que acabavam atrapalhando o cidadão a fazer os seus parcelamentos, mas nós tivemos negociações aí em volume de acordos que foram feitos e que a dívida era um valor superior a R$24 mil. Então, cada indivíduo que procura por esse parcelamento, ele terá todo acesso às informações e orientações no sentido da viabilidade do acordo que vai estar sendo proposto pela empresa.
E lembrando, será das 8 da manhã às 5 horas da tarde, dias 21, 22 e 23, no Teatro Cefrim Filho. Deixa eu ver aqui o que o ouvinte está perguntando, bom, é o horário, né? O horário então das 8 às 5 da tarde. Secretário, vamos falar sobre outro assunto. A primeira feira de negócios do programa Empreenda Mais está chegando aí. Vai ser quando?
Vai ser no dia 21, terça-feira, das 18h30 às 22h. E é um momento que, para nós, ele expressa aí uma alegria enorme, porque essa feira, ela é uma feira diferenciada. Ela é uma proposta que vem para as nossas mentoradas desse programa, dessa política pública, que visa fortalecer o empreendedorismo feminino. Então, as mais de 130 expositoras que estarão lá conosco, elas já vêm participando de palestras, workshops, formações, elas vêm sendo acompanhadas por mentores, e muitas delas vão passar pela primeira experiência de participar de uma feira.
Uhum. Essa feira vai ser lá no centro de eventos?
Vai ser no centro de convenções, a entrada é gratuita, nós teremos atrações, ali a parte também gastronômica, alimentos que vão estar sendo comercializados, vários tipos de produto, artesanatos, produtos para consumo no local ou, enfim, levar para casa, atrações para as nossas crianças. Então, a gente está procurando criar aí um ambiente bastante agradável e com muitas novidades.
E as mulheres estão empreendendo mais, secretário? Vamos dar uma atualizada nessa informação, porque a gente tem observado que as mulheres, elas estão se envolvendo mais, realizando seus sonhos. Muitas mulheres que durante um determinado período da vida ficou ali carregando esse sonho, e nos anos para cá, nos últimos anos, inclusive a própria gestão Paranhos e o seu trabalho tem dado uma destravada e favorecido para que muitas mulheres possam colocar em prática os seus sonhos. Muitas estão empreendendo, é isso? Estão criando coragem, estão enfrentando.
Isso, e quando as pessoas olham para o nosso programa, desse atendimento, desse fortalecimento, desse encorajamento, às vezes tudo que a mulher precisa é alguém que a apoie, que diga, vamos lá, você não está sozinha, nós estamos aqui com você.
Às vezes a coragem sempre existiu, né? Mas faltou esse incentivo. Né?
Exatamente, tanto é que eu falo que para as pessoas, o convite que eu particularmente fiz nas redes sociais, assim, venha para essa feira com um objetivo e um intuito diferente, é para você passar por ali, poder olhar para essa mulher, dar uma voz de incentivo, trazer afirmações positivas para que ela continue nessa caminhada. Hoje, nós podemos dizer que nós já alcançamos com essa política pública que teve início lá no mês de maio, mais de 1.300 mulheres, que de uma forma ou de outra passou pelo programa, fez, participou dos nossos encontros, fez mentoria, fez workshop, muitas delas formalizaram o seu empreendimento, muitas delas saíram da informalidade e hoje já são, já tem um CNPJ, já conseguem fazer um atendimento maior ao público, então todas as vantagens que isso traz. E isso, todos os lados ganham, porque essa família ganha, essa mulher consegue dar uma qualidade de vida melhor aos seus amados, ela consegue atender melhor os seus clientes, ela consegue ter uma renda maior e o município com isso também arrecada. Né? Então, é uma etapa. Hoje, o que elas mais nos perguntam é se esse programa de mentoria vai continuar em 2024. E a mensagem que eu passo a elas é que vai depender delas, porque se elas desejarem, se elas estiverem ali e participarem, efetivamente o programa terá continuidade.
Muito bem. A Adriana também do Cataratas nos acompanhando. A Adriana tem uma pergunta aqui. Ela fala sobre microempreendedor individual. A Silvia também interagindo conosco. Nós temos duas perguntas aqui sobre microempreendedor individual. A perspectiva, diz aqui a Adriana, de aumentar aquele valor... Aliás, sempre essa pergunta vem quando a gente fala sobre empreender. É 80 mil, 81 mil, me parece, o limite do MEI para liberar notas?
Hoje existe uma construção, isso a nível federal, né? Uma lei buscando aí a tramitação para que se traga um aumento nesse faturamento. O nosso trabalho, enquanto gestão pública, é trazer a clareza da migração de um regime para outro. Até porque a ideia, muitas pessoas se veem ali no contexto, na condição do MEI, abrem mais de uma empresa para poder fazer esse faturamento dividido, e isso acaba lá na frente trazendo alguns prejuízos, porque pelo faturamento é o score da empresa para tomada de linhas de crédito com maiores vantagens. Então tem as suas cargas tributárias, mas também tem muitas vantagens que o crescimento desse MEI para uma microempresa, ele também vai favorecer. Até na contratação de mão de obra, porque o MEI está limitado apenas a uma contratação. Então, é um debate que está sendo construído através, né, dos nossos representantes em Brasília e que vai se refletir para os municípios tão logo isso seja deliberado.
Então a pessoa migra para o Simples, é isso? E dentro do Simples tem algumas faixas de faturamento para ter juros, para ter impostos menores ou não?
Não, tem aqueles que são fixos, que são próprios da faixa ali do crédito que eles conseguem, do faturamento que eles têm. Então, as condições que vêm para eles nesse sentido em relação ao rendimento, ao faturamento deles. Mas a cobrança dos impostos, elas são determinadas e fixas conforme o faturamento de cada um.
MEI vai até R$81 mil. O Simples vai até que valor para emissão de notas?
Eu não vou conseguir te dizer exatamente qual é o valor que se enquadra ainda na microempresa, porque daí depois da microempresa vai para as pequenas empresas de pequeno porte. Então, se eu falar aqui para você que é um valor definido, eu vou estar falhando, passando um valor que é equivocado.
Eu vim falando em 360 mil, depois a gente vai conferir. Se algum empresário estiver nos ouvindo aí, quiser
contribuir aí,
contribuir, algum contador. Mas o ouvinte, o Divo, ele diz o seguinte: estou deixando de ser MEI para optar pelo Simples. Eu só gostaria de saber se tem uma faixa, que é aquela pergunta que eu fiz anteriormente, né, encaixando aqui a observação da Adriana. Então ele tem aí um faturamento em torno de 100, 120 mil e ele quer saber se o juro, aliás, se o imposto seria um pouco menor por ser uma faixa inicial dentro do Simples, enfim, mas não é assim.
Não.
E aí o imposto varia de 5% a 7%, 10%, dependendo, né?
E aí, eu igual eu te falei, se eu passar qualquer afirmação aqui e o ouvinte levar isso em consideração, se for uma informação equivocada, ele pode tomar uma decisão errônea. Então, o zelo é ter a consulta direto a um contador ou a uma das nossas salas de atendimento. Hoje, nós temos dois pontos de atendimento que têm profissionais capazes ali para fazer toda essa orientação e trazer qual é a melhor viabilidade. Até porque, assim, uma das melhorias que já nos solicitaram em relação ao nosso atendimento na sala do empreendedor é o fato de que hoje no nosso sistema não tem um bloqueio a partir da emissão de notas do MEI. E nós já tivemos aí pelo menos dois fatos que a gente acompanhou de MEIs que faturaram muito além do que era possível no momento que eles precisaram fazer, porque era inevitável, o empreendimento aumentou, eles precisaram fazer a migração e eles tiveram que fazer o recolhimento de acordo com o que eles haviam faturado em notas. E aí foram, assim, vem numa condição de uma que não havia previsão num pagamento de juros, né, de valores bastante expressivos por eles não estarem enquadrados na categoria correta. Então, o zelo é esse. As nossas salas do espaço do empreendedor, elas fazem toda essa orientação, elas não fazem a contabilidade, porque elas são específicas para o atendimento do MEI. E o MEI não precisa necessariamente ter o contador, mas a gente consegue passar todos os dados, todas as informações de enquadramento, tanto no nosso passo municipal, ali na prefeitura, ou na nossa sede administrativa na região norte.
Muito bem. Divo, procure aí o contador ou então vá até a prefeitura, por exemplo, tem lá a sala, né? Empresa Fácil, e as meninas estão preparadas, os meninos estão extremamente preparados para repassar as informações. Nós já chegamos ao final, é isso, produção? Tem mais um minutinho. Amanda, ela pergunta, essa primeira feira de negócios vai acontecer quando? Vamos reforçar então, secretária, é do programa Empreenda Mais, que a gente falava agora há pouco.
Então, a nossa feira, ela tem início às 18h30, na terça-feira que vem, dia 21 de novembro, ela vai até às 22 horas, entrada franca. Venham com toda a família, venham conhecer mais a respeito do quanto o empreendedorismo feminino tem sido referência para a nossa economia local.
A Simone faz, vamos colocar mais uma perguntinha aqui, depois não tem mais jeito, né? Aí o espaço acabou. A Simone, ela quer saber se tem ainda aquele empréstimo com juros zero, Banco da Mulher, Tem ainda?
Então, nós temos o banco, é uma política pública continuada. É, o nosso edital, a gente já disponibilizou todo o saldo que nós tínhamos em relação a esse terceiro edital, já estamos trabalhando no novo edital, devemos disparar ainda esse ano a disponibilidade, e a reserva que o município dispõe do Fundo de Empreendedorismo Feminino é R$ 750 mil, que serão destinados ao pagamento desses juros. Então, em breve, nós já vamos estar recebendo novos processos de solicitação dessas linhas de crédito.
Ok. Obrigado aos ouvintes que participaram aqui conosco. Não temos mais tempo. Secretária, muito obrigado pela entrevista.
Eu é que agradeço. Um abraço.